No século XIX, Edgar Allan Poe descreveu em um dos seus contos a desolação de ser apenas mais um na multidão. Para Poe, havia algo de assustador nela, na multidão. Os homens estão distantes, apesar da proximidade. Contudo, a angústia não é um sentimento que surge apenas na presença de uma multidão, mas também na sua ausência. Vilarejos, passageiros de embarcações, aviões e ônibus. Ainda hoje, desaparecimentos envolvendo um número considerável de pessoas permanece sem resposta. E nesse mundo freak confidencial, a gente juntou alguns relatos dos mais assustadores sobre uma multidão que sumiu para nunca mais voltar. E a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho. E pra você, um grande agradecimento pra você que está aí escutando, dando apoio, dando RT, deixando comentário, ou apenas dando aquela sua audiência sigilosa aí pra gente, como alguém que está aí espionando a gente, por que não? Também lembrando a todos que esse podcast é exclusivo do Spotify. E como o Spotify é essa ferramenta maravilhosa para conectar artistas e você, a gente não tá falando do Spotify. A gente tá falando do seu Spotify. Isso mesmo, porque o Spotify, você deixa ele na sua cara. Inclusive, só apenas o seu é nessa configuração tão perfeitinha, com tantos podcasts maravilhosos e com músicas que apenas você escuta. Claro, mais pessoas escutam aquelas músicas, mas não nessa configuração que você está usando neste exato momento. Ele é o teu Spotify. E é por isso também que somos tão gratos a ele por nos ajudar a manter toda essa bagaça toda funcionando. E para você que curte o nosso projeto, não apenas o Mundo Freak Confidencial, que é exclusivo do Spotify, mas também curte nossos outros projetos independentes, a gente tem lá o apoia.se/confidencial. E com um mínimo de R$5, aquele cafezinho no mês, você já ajuda a gente pra caramba. Então, é isso, apoia.se/confidencial. Então, sem mais delongas, vamos para os anuncinhos da quarentena.
Anuncinhos de quarentena.
Para você que quer anunciar os seus serviços, o seu trabalho, você que é um micro e tá aí sofrendo bastante na pandemia, acesse o formulário no post desse episódio e divulgue para a nossa rede de ouvintes. A gente vai falar hoje da Nina Ferreira. Ela é formada e pós-graduada em design de moda e há 4 anos está realizando o seu sonho. Qual o sonho dela? A lojinha chamada Loja Festival, onde faz bolsas, carteiras, acessórios e produtos diferenciados e alternativos, sempre voltada aí para cultura freak e geek em geral. Então eu vou deixar aqui a lojinha dela, vou deixar tanto o endereço do link, quanto também o Instagram, onde que ela vai colocando aí todo o material dela. E cara, super fofinho, super maneiro, muito bacana, com bolsinhas e coisas lindíssimas pra você dar uma olhada aí. Então é isso, mas antes da gente ir, o Portal Fenômeno, você conhece ele? É um dos grandes portais aí de divulgação do conhecimento da área, das áreas ocultas aí, de coisas que muito nos é caro aqui no Mundo Freak Confidencial. E o Portal Fenômeno, ele acabou de abrir um link no Apoia-se, que também tá lutando aí nessa grande luta de sobrevivência. O Portal Fenômeno é um portal muito importante aí pra divulgação de diversos tipos de materiais maravilhosos. Vou deixar o link no post pra vocês darem uma olhada também. Então eu vou pedir agora pro Murilo tocar a nossa vinhetinha e é isso. Bora lá pro episódio. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Infelizmente, eu estou gravando aqui sozinho porque a minha equipe Desapare... Mentira, tá aqui todo mundo. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar sobre desaparecimentos em massa. Afinal de contas, onde foram parar essas pessoas? Foram demônios? Alienígenas? Ou criminalidade das regiões em que moravam? E... Mas tem muitos mistérios aqui hoje que vocês vão descobrir. E pra me ajudar, temos ela aqui, que sempre desaparece. Eu ia tentar emendar alguma piada de gente baixinha, mas eu não consegui, infelizmente. Jay.
Eu sou um Grey, vocês têm que entender que eu tô aqui na parte dos alienígenas. Me chamaram pra debandar os alienígenas, mas na verdade eu sou um. Tô até ficando meio cinza agora, não adianta.
É, rapaz, é tanto tempo em casa, né? Perde até, né, a corzinha, né? E temos aqui também o nosso demônio preferido, o Hel.
Cara, meu sonho, viu? Desaparecer sem deixar vestígio, sumir.
E temos aqui a nossa queridíssima Tupaguerra.
Olá, pessoas. Vocês estão bonzinhos? Tá tudo certo com a vida de vocês? Vocês não estão desaparecendo misteriosamente?
Quem desapareceu, levanta a mão, né?
Isso. Quando vocês desaparecerem, vocês avisam, tá?
Cara, eu acho que desaparecimentos, pra mim, o conceito de você desaparecer... E eu não tô falando o conceito do ilusionista nem do ninja, que vocês são irados. Mas o conceito de você fazer uma pessoa sumir... Tipo assim, eu fico muito... Eu já falei isso aqui em algum Mundo Freak, que vez ou outra eu fico imaginando... Cara, vamos imaginar que eu saio aqui com a Ira, com um familiar meu. Às vezes, dependendo do familiar, até rolar, às vezes é interessante. Mas assim, eu fico imaginando, cara, naquela multidão, você tá no shopping e tal, pós-pandemia, e de repente você vira a cabeça de um lado, você vira pro outro, cadê a pessoa? E a pessoa nunca mais aparece. Vocês têm esse terror também, igual eu?
Sim, na verdade, eu ouço muito podcast sobre casos de pessoas desaparecidas, ou aquele podcast chamado Unsolved Mysteries, que é tipo de casos que aconteceram, de crimes que nunca solucionaram. E os das pessoas desaparecidas, tem até aquele ar meio sobrenatural, que é tipo, as últimas palavras que a pessoa falou, ou então alguma coisa que ela deixou pra trás e pode ser algum tipo de vestígio pra encontrar ela e a pessoa nunca mais aparecer, cara. É tipo, é muito assustador e é muito comum.
Pra mim, eu acho que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer pra uma família, especialmente, né, pra quem fica. Deve ser ruim pra quem desaparece também, mas, né, não sabemos o que acontece, vai que a pessoa desapareceu. Por que que isso?
Ah, se for o réu, tá curtindo.
É. Não tem um fechamento, né, pra pessoa. Tipo, quando você sabe que a pessoa morre, ela morreu de alguma coisa. Que a pessoa desapareceu, não tem um fechamento. Você não sabe como finalizar aquilo.
Eu acho que é, tipo, a parada mais terrível que pode acontecer.
Até eu ia falar que até nem esses casos mais graves, assim, de pessoas que desaparecem de verdade. Mas, às vezes, pessoas, por exemplo, que desaparecem de rede social, que são pessoas que só você tem o contato delas, assim, aí você, tipo, pô, tô precisando falar com fulano. Aí você vai, procura o Twitter dele, tá assim, atualizar 2 anos, o Facebook dele também, assim, sabe? Você fica naquela, caramba, como que eu vou fazer pra contatar essa pessoa? Tipo, ela está desaparecida das redes sociais.
Manda uma carta.
Tem o telefone das pessoas.
Pois é.
Meu sonho é desaparecer nas redes sociais, eu não aguento mais.
É, no caso, se a pessoa fez isso, tá muito feliz, provavelmente, né?
Eu acho que esse rolê de desaparecer, pra mim, tipo, desde criança eu penso sobre isso e penso quão terrível é, especialmente por causa da ditadura militar, né? Que era um assunto relativamente claro, frequente na minha casa, então, tipo, pessoas desaparecidas pelo governo sempre foi um rolê muito sinistro pra mim. E daí todas as pessoas que desaparecem pra mim. Tanto é, eu nem ouço nada sobre, porque eu acho muito sinistra a parada.
Isso que é bizarro, que eu acho. Tipo assim, quando tem pessoas assim, que tipo assim, que tem... Por exemplo, você estava falando da ditadura militar. Tem pessoas que militavam, não sei o quê. Tipo assim, você ainda tem uma razão pra isso acontecer. Agora, quando é aquela pessoa completamente aleatória, que tipo assim, sei lá, era um vendedor que simplesmente saiu pra trabalhar de manhã e sumiu. Nunca mais viram depois. Tipo, sabe? Aquela pessoa que não tem ligação com o crime, não tem problemas políticos, não tem nada, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho assim, eu fico, caramba, que não é comum que acontece esse tipo de coisa assim, né?
E criança desaparecida é outro rolê que eu tenho muito...
Ah, isso.
Nossa. Vocês lembram? Tinha até uma novela que ajudou a encontrar várias crianças e tal. Então, tipo... Não sei, esse assunto sempre foi muito terrível pra mim. Acho que é uma das coisas que eu mais tenho medo, / acho sinistras na vida.
Ah, a novela que era o Gugu. O filho da Isadora Ribeiro, o gurizinho que desapareceu na novela.
E daí eles acabaram encontrando várias crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas em geral, só de mostrar as fotos na TV.
Não, tem um caso bizarro da menina lá que sumiu no resort lá em...
Madeline. Temos até episódio da Madeline. A gente gravou episódio sobre. Não lembro o número, mas temos.
Porque assim, dentre as teorias que buscam explicar os desaparecimentos em massa, que é o assunto desse episódio, né? A gente já tratou sobre desaparecimento de maneira geral. A Jay citou aí o episódio Madeline. É o episódio número 354. Tem também aquele conceito do Missing 411, que a gente gravou, que foi publicado como Mundo Freak Confidencial número 221, que tem um cara nos Estados Unidos que ele tem um... Ele publicou um livro que ele fala sobre como nas matas e florestas ambientais dos Estados Unidos desaparece muito mais gente do que deveria.
Isso chama urso?
É, então pode ser, né? É urso. Mas o que a gente vai tratar aqui são desaparecimentos em que um grande grupo de pessoas escafedeu-se em algum momento, né? Entre as teorias que buscam explicar isso, tá o sobrenatural. No caso, existe algum fator X de natureza que a gente não conhece, seja... E aí a gente pode especular, né? Alienígenas, criaturas sobrenaturais...
Não. Alienígena não é sobrenatural, é científico.
É pós-natural, é supranatural.
Eu quero que em todos os casos o réu enfie o alienista. Se ele não fizer isso, eu vou sair muito triste desse episódio.
Olha aí, ó. Já prepara o lenço, o papel. Tem as explicações natural catastróficas, que no caso seria: aconteceu algum acidente, algum terremoto, algum maremoto e tal, e acabou acidentando uma população local ou um grupo de pessoas, o que fez com que esse grupo de pessoas vão embora do lugar ou simplesmente pereçam mesmo, né? E tem a humana criminal, né? Que você tem aí as questões de guerra ou as questões da própria violência urbana que acontece, né? Ou violência rural que acaba desaparecendo com um grupo de pessoas, né? E é muito interessante que essa pauta, né, suscita a criação de muitas hipóteses e essa ausência de evidências que em alguns relatos impedem que haja uma explicação plausível para o sumiço. Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa falar. Pro caso de um ouvinte, por exemplo, tá nessa situação de ter alguém próximo desaparecido, ficam recomendações da Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre o assunto, que é o seguinte: os familiares podem recorrer ainda às defensorias públicas estaduais quando necessitarem de assistência jurídica, pois é direito dos familiares acompanharem e serem informados sobre o andamento das investigações policiais. E é equivocada a crença que se deve esperar entre 24 a 72 horas para comunicar o desaparecimento à polícia. A pessoa sumiu, tem alguma coisa errada? Você já entra em contato, que isso é o recomendado aí para você, né? A comunicação deve ser feita imediatamente, tão logo você perceba que a pessoa está sumida ou incomunicável. Beleza, gente? Então é isso aí. Fica aí o alerta aí para vocês e bora para a parte doida do episódio. Começa aqui com um caso que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui no Mundo Frio Convencial, mas eu adoro esse caso, que é a colônia de Roanoke. Eu peguei um certo rancinho, porque tem uma temporada do American Horror Story, né? Nem vi, nem assisti.
Sim.
Mas já fiquei assim, não quero saber. Não quero, perdeu a graça pra mim, porque American Horror Story eu não gosto. Mas eu gosto do caso. O caso é bacana. O que acontece é que uma colônia estabelecida em 1587 pela coroa inglesa, lá nos Estados Unidos, foi colocada ali numa ilha da América do Norte, nos Estados Unidos, como eu falei. Seu colonizador é o John White. Só que acontece, ele foi lá, colonizou, colocou, fez o assentamento pro pessoal. Ele decide retornar à Inglaterra para buscar mais suprimento para essa pequena vila. Só que o que acontece? Lembrando, 1587, ele vai embora e ele volta. A previsão é que ele volte em 1588, no ano seguinte. Só que acabou sendo adiado e ele acabou só chegando 2 anos depois, por causa da guerra anglo-espanhola, que estava acontecendo naquela época, né? E quando ele finalmente chega, ele se depara com uma colônia vazia. Não existe nenhum sinal dos seus habitantes. E a única pista é a palavra croatã, que é escrita em uma palidaça, né? Só que antes que ele pudesse investigar, ele acaba tendo que retornar pra Inglaterra.
Paliçada.
O que eu falei?
Palidaça.
Talvez tipo de palidaça também, pode ser.
É o que você quiser.
Palidaça é uma pessoa pálida bagaralho. Palidaça.
Palidaça, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Mas não, sério, o que é palidaça? Não sei o que é palidaça.
É uma paliçada, é o muro em volta do lugar pra proteger.
Ah, entendi. Mais rústico, né?
Tipo tronquinho, um do lado do outro.
Isso.
Murinho de forte Apache.
Exato. Isso é uma paliçada.
Entendi, muito bom. É uma palhaçada. Gente, e o que vocês acham? O que rolou aí?
Só uma coisa, esse Croatã aí era o nome de outra ilha que ficava, se não me engano, acho mais ao norte dessa ilha que eles estavam, né?
Sim.
cara, obviamente, além dos alienígenas, né, que podem ter abduzido essas pessoas, né, para fazer experiências naquela, já naquela época, você, obviamente, cara, tipo assim, você tem um assentamento que tá lá em condições precárias. Aí você tem o chefe do assentamento que fala, ó, eu vou na Inglaterra e daqui um ano eu volto.
Já volto, galera.
Com as coisas, né? Aí, galera, beleza. Ele vai, chega lá, tá em guerra com a Espanha. Aí o mar tá, as rotas marítimas todas estão fechadas e ele tem que ficar mais 2 anos lá. Então são 3. A galera tava esperando ele em 1 ano. E aí ele fica 3 anos fora. Obviamente que essas pessoas falam, galera, esse cara não vai voltar mais.
Deu ruim.
É, navio naufragou, sei lá, morreu, né? Vamos ter que se virar aqui. E aí, teoriza, acho que não sei se você vai abordar mais pra frente aí, né, do que aconteceu com essa colônia. Tem, inclusive, relatos, né? Fizeram já pesquisas arqueológicas aí mais pra frente, o que pode ter acontecido. Mas, obviamente, que essa galera saiu de lá, cara. Você tava numa ilha isolada, com poucos recursos. Então, eles devem, provavelmente, deixar um recado, ó, fomos pra outra ilha. E, se eu não me engano, essa outra ilha era habitada por uma tribo de meio hostil, assim, né? Não era como as tribos que estavam ali na beira do continente, que já estavam, digamos assim, já tinham contato com esse pessoal e já tinha relações assim, mais amistosas, né? Então, cara, provavelmente, né, foram pra lá e acabaram perecendo, né? Seria isso.
Sim, mas uma coisa me incomoda bastante nessa teoria, que é o seguinte, cara, a gente tá lidando aqui com 1500 e pouquinho, né? Um passeio de navio não é literalmente um passeio, né? Eu acho que fica evidente que as pessoas, elas esperariam, né, que algo de errado pudesse acontecer e esse trajeto pudesse atrasar, por exemplo, né? Eu fico imaginando, beleza, eles acabaram tendo que esperar, vamos dizer, 2 a 3 anos aí, né, nessa espera de recursos, assim. Por que será que o pessoal não... É estranho isso, porque...
Não deu notícias, né?
É, tipo, o sumiço, ele é muito repentino nesse sentido, tipo assim, não tem muito mais coisa, né? Não tem uma carta, alguma coisa escrita. E aí eles vão pra uma outra ilha, beleza, até aí tudo bem. E eles vão pra uma ilha justamente que tem os indígenas, né? O povo local de lá, né? O povo originário de lá. Parece meio inocente até, tipo, não, vamos ficar aqui. Tem a galera olhando torto pra gente, mas não deve ser nada não. Tipo, sei lá, não tinha outro lugar pra ir?
Não vai dar nada, gente.
Né?
Mas tem que imaginar que talvez eles não tivessem, tipo assim, embarcações em condições suficientes para chegar até, por exemplo, a costa do continente, entende? Talvez eles optaram por ir para essa outra ilha que era mais próxima, um trajeto mais fácil, entende? Investigadas mais a fundo, assim, né? E que eu acho até estranho nunca terem feito.
Eu gosto um pouco da teoria também de que alguns deles provavelmente foram assimilados a outras populações locais e passaram a morar com a galera. E, tipo, velho, depois você já passou 3, 4 anos morando com outra galera, constrói a vida, tem filho e tal. Não tem muito pra que você voltar pra, tipo, procurar. Eu acho que faz muito sentido.
Mas, Andrei, a sua pergunta foi, tipo, por que eles foram pra lá? É isso que eu entendi? Tipo, ah, eles foram de boas e é isso?
É porque, tipo assim, eu acho que essa galera deveria ter um plano B, pra caso tivesse um atraso desse, por exemplo, né?
Então, eu acho que nessa época, era muito... são os desbravadores. A gente tá indo pra descobrir, pra, tipo, vamos olhar aquela terra. A gente não sabe o que que tem, vai dar tudo certo. Eu acho que... É John White o nome dele, né? Ele era um dessas pessoas que gostava de fazer mapeamentos, que ia lá pra desbravar. E daí uma ruma de gente doida decidiu ir junto com ele pra ver qual era dessa tipo, desses desbravadores, entendeu? A gente tá falando de final de 1500.
Mas veja bem, Jay, no Age of Empires, quando você tá com um grupo de colônia, pra onde você vai fazer o assentamento? Você vai fazer um do lado, se você estiver no Civilization, do lado do rio, onde tem recursos que você quer. No Age of Empires, você ficar do lado do ouro, da pedra e dos arbustinhos com frutinha. Sacou? Tipo, pra mim é muito doido a pessoa ir pro meio do deserto do nada e esperar em 1500 que, tipo, não ocorra nenhum atraso, nenhuma questão, nenhum... E tipo, ah, não, vamos ficar aqui, porque se o cara não voltar, a gente morre de fome. Mas tá, pra gente tá tudo bem.
Mas eu acho que não... Assim, boa parte das pessoas que vai, tem algumas outras questões, né? Não é só muito porque eles querem e tal. Muitas vezes também é pobreza, tipo, velho, não tem nada aqui. Pelo menos lá eu tenho uma chance de alguma coisa. Vou levar minha família, a gente vai tentar alguma coisa. Pobreza é sempre um ponto fundamental aí. E normalmente tem sim um plano B, um plano C, eles estão preparados, etc, etc, mas merda acontece e tem aqueles casos sinistros. Eu tava vendo esses tempos mais sobre aqueles casos sinistros da galera que tava indo também desbravando lá nos Estados Unidos, e daí acabou sendo preso numa tempestade de neve, mais neve do que eles achavam. Eles estavam com o mapa meio errado.
Sim, sim.
E daí a galera começou a, tipo, canibalismo, etc. E tinha uns povos indígenas perto que eles olharam e falaram: cara, essa galera branca é muito doida. Eles estão, tipo, se matando e se comendo, deixa eles aí. Aí eles foram embora.
Virou série também, né? Aquela série de terror, né? É baseado nessa, né? Isso aí. Que foi os caras que tentaram a passagem ao norte lá e ficaram presos no gelo e tiveram que literalmente se comer. Mas o que a gente também tem que pensar, acho que a Tupá vai até lembrar disso, que a gente tá falando de América do Norte e eram colônias realmente de povoamento, não eram, não tinha muita essa coisa de colônia de exploração como era aqui. Então as pessoas que iam pra lá não eram exatamente só aventureiros, assim. Tinham pessoas que estavam com o ideal de ir mesmo, se estabelecer, de construir, entende? Então era, tinha uma outra mentalidade, assim, digamos, a colonização lá, né? E Andrei, tipo, isso de você falar sobre o plano B, tá, provavelmente o fato deles saírem daí e irem para outro lugar era justamente o plano B, entende?
Tá. Só que às vezes o plano B e o plano C não dá certo.
É, do tipo, a gente esperou um ano, ele ia voltar em um ano, não voltou no segundo ano, já tá no terceiro e não temos semente, não temos porra nenhuma. A gente tá falando também de litoral dos Estados Unidos. Aquela região é fria pra cacete, né, cara? Tipo, os invernos lá são muito rigorosos. Então tem toda essa problemática aí. E, terminando, Tupá, o que você falou sobre assimilação, se eu não me engano, acho que eu li que em 2007 eles fizeram um mapeamento genético dos remanescentes da região ali, procurando traços genéticos de europeus, né, tal, e não encontraram nada conclusivo. É óbvio que talvez, por ser uma população tão pequena, né, sei lá, esse mapeamento genético 500 anos depois, provavelmente pode ser inconclusivo mesmo, né? Tipo, provavelmente essa pessoa foi tão diluído, né, que acabou se perdendo. Mas é uma possibilidade também isso, né, deles terem simplesmente ido morar em outro lugar, ser assimilado por outros povoamentos, né, até com os próprios indígenas, né, morando por lá e tal, né? Assim como eles também podem ter sido mortos, todos eles, né, e jogados lá ao léu, né, e por isso nunca foram encontrados.
Não estão errados as populações originárias ao tentar expulsar os brancos malignos que estão aparecendo, né?
Não,
só é certo isso aí.
É, o final da história a gente já sabe como é que vai ser, né? Então, tá certo.
E eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que essa galera morreu, só que não morreu de fome ali, assim, provavelmente, se foi morto por outra galera, eles fizeram alguma coisa com os corpos e é isso aí, assim. Eu acho esse mistério interessante, barra, eu não acho ele muito misterioso, porque eu acho que é tipo, sei lá, gente, 1.500, as pessoas morriam. E era um pouco isso.
Mas as pessoas também morrem agora.
Mas agora a gente tem, tipo, celular e a gente tem, tipo, vigilância em vídeo e satélite e outras coisas. 1.500 não tinha muito como a galera avisar, assim, ó, a gente tá tentando ir pra essa outra ilha aqui. Às vezes eles entraram num barco e naufragaram uma galera e, tipo...
Mas aí tem carta, tem, sei lá, bicho, tem livro.
Não tem, Andrei, não tem, cara.
Tem, velho.
Não tem, cara. Nessa época não tinha nada, cara.
Então não tem, então não tem. Não foram inventar nada, é isso aí, não tem nada.
André, às vezes não tinha nem pessoas que sabiam escrever naquela galera que ficou lá.
Esse é o ponto.
Então, talvez tinha uma que escreveu croatã lá na paliçada. Um pelo menos tinha, né? Mas às vezes é isso, cara.
Às vezes o pessoal foi deixado lá de propósito também, né? O que essa galera tá querendo aqui, né?
Não era bem uma galera legal, né? Vai que era.
É, às vezes não era galera legal também.
Eles mostraram também que eu acho que foi em 2017, se não me engano, que fizeram escavações arqueológicas.
2020.
Em sítios arqueológicos de povos originários perto da região, e encontraram, junto com a cerâmica indígena, cerâmica europeia. Né? Então, aí, também tem a possibilidade disso também.
Boa.
Talvez não seja exatamente desse povoado, mas sim de... Né, mas que teve, né, contatos, né, entre esses povos e europeus. Tipo, estabeleceram relações, digamos, né, para você ter lá cerâmica, essas coisas, né?
Eu acho que, assim, é bizarro. O cara chegou lá, tipo, 2-3 anos depois e não encontrou ninguém. Totalmente bizarro, concordo. Mas pequenos povoados desaparecem, né? Assim, os vestígios arqueológicos, muitas vezes, de pequenos povoados não sobrevivem à história. Então, esses tempos mesmo, a galera tava... Eles conseguiram datar um povoado viking na América do Norte, né? De 1.000 anos atrás. Muito legal, por sinal.
Sim, sim.
Mas, tipo, por muito tempo, isso era uma hipótese que ninguém conseguia achar nenhum vestígio. Daí eles acharam, porque eles acharam madeira com vestígio de corte de metal e tal. Então, às vezes, daqui pra pra frente, quem sabe a gente acha alguma coisa. Eu espero que a gente ache, porque esses mistérios, eles ficam na cabeça, né? Você fica querendo saber os detalhes, pra onde eles foram, como eles foram.
Por isso que eu fico puto com aquele seriado de Oak Island, que já tá na 12ª temporada e eles não falam o que aconteceu, né?
Por isso que tá na 12ª temporada.
Pois é, cara. O mistério de Oak Island, 12ª temporada. Os caras estão investigando até hoje aquela porra.
O próximo caso aconteceu da aldeia de Anjikuni. O que que acontece? Estamos no Canadá, 1930. Ha! Não, estamos no Brasil 2021, você se fudeu. Mas no caso da história aqui, a gente tá no Canadá em 1930. Que é o seguinte, calma.
Que aconteceu, meu Deus? O plot twist da história.
Né, rapaz?
Meu Deus.
É isso aí, tô treinando plot twist. O viajante Joe Label, que... Ele gostava de whisky.
Black Label, né? Irmão do Black Label.
Alguém chama a Ira pra substituir, pelo amor de Deus.
Eu achei que ele gostava de ficar colocando pessoas em caixinhas e etiquetas. Ele trabalhou na época de inflação, né? Etiquetando os preços no mercado.
Sim, era o fiscal do Sarney ele.
Gente, vamos continuar.
Vamos lá. Ele era um explorador no Canadá. E o que que acontece? Ele gostava de explorar, era o rolê dele. Ele chegava e tentava descobrir novas terras, novas pessoas e tal. Ele tava voltando da cidade pra uma nova expedição quando ele vai se abrigar numa vila que costumava passar durante algumas das suas explorações dali naquela região. Que uma aldeia em Kivalik, com mais de 2 mil habitantes, havia simplesmente desaparecido. E é interessante porque, segundo os relatos desse explorador, foi a primeira vez que ele ficou tão assustado com o silêncio, ansiando para que fosse quebrado por algum outro ser humano. Ele ficou completamente desnorteado com aquela situação. E na época, o caso foi reportado e se tornou um completo mistério. Principalmente porque, cara, diferente aqui de Roanoke, que a gente tinha 60 cabeças ali, sei lá quantas cabeças, dezenas de cabeças. Cara, aqui a gente tá falando de uma vila de 2 mil pessoas. E aí? Essa galera foi pra onde? Foi pra rave e não voltou mais? Foi comprar cigarro? Não voltou mais? O que que aconteceu?
Cara, isso me lembra muito os relatos que tem das macrocidades na região amazônica, né? De quando os portugueses chegaram, que tinham cidades enormes na beira do Rio Amazonas e tal. E isso não... Enfim, a gente não tem dinheiro pra pesquisa nenhuma, muito menos pra arqueologia, muito menos pra nada, né? Então a gente não tem pesquisas arqueológicas tanto nessa região e etc. Mas você tem relatos de cidades e a gente não tem, né? Ninguém tá sabendo muito disso. Enfim, provavelmente os povos originários sabem disso, a gente que não conversa direito também. Mas eu acho surreal, assim, porque o relato, ele não diz se ele encontrou vestígios ou não, né? Mas o fato dele passar sempre lá... Claro, tem a possibilidade de a pessoa se perder ou foi pro lugar errado, mas eu acho pouco provável. Eu acho que ele, sei lá, eu não sei pra onde essa galera foi, não.
Não, mas aí é que tá, né? Ele falou que ele dormiu por lá, né? Então ainda tinha-se os pertences do pessoal, né? E é interessante que, assim, a gente tá falando sobre a aldeia de Anjikuni, né? Que seriam os Inuites, lá bem pro norte do Canadá, pelo que eu entendi, né? E é interessante porque quando ele chega, ele começa a fazer algumas especulações, né? Porque a galera toda desapareceu. Não havia sinal de guerra.
E umas coisas bizarras, assim, que tinha nessa aldeia. Também eu não sei até que ponto isso é verídico ou com o tempo foi virando, né? Meio que um relato quase que sobrenatural, mas, por exemplo, em algumas casas ainda tinha brasa nos fogareiros, assim, né?
Caraca! Uhum.
Não levaram as armas, eles foram embora e os armamentos todos estavam nas casas, os casacos, entende? As roupas, assim, de para você enfrentar a intempérie e tal, né? Mais pesado, estavam todas nas casas ainda, né? Então, tipo, cara, é realmente uma coisa sem precedente, sem explicação, assim, o que poderia ter acontecido.
Muito doido, né? Esse relato do Joe Label, né, ele acabou reafirmando muito das lendas locais sobre supostas entidades vistas de longe observando aqueles que viajavam pelo frio ártico, né? O que dá um pouco dessa coisa da criptozoologia, apesar do que eu acho que um bicho comeu 2 mil pessoas é meio sinistro também, né?
E não deixou nenhum vestígio.
Mas é isso que eu falo, é meio bizarro, é meio como o lance da combustão espontânea, sabe? Que às vezes acontece uma pessoa que ficou sendo consumida por uma chama, uma pequena chama, por 8 horas e aí encontra o corpo dela e acha que ela pegou fogo, assim, em 30 segundos, sabe? Então a gente também não sabe por quanto tempo essa comunidade ficou sem visita, entende? Então a gente não sabe exatamente se isso aconteceu, assim, em 2 dias, em um mês, em 3 meses, entende? Talvez, né?
É, a Débora até pergunta, né, nosso ouvinte que tá aqui na live, qual foi a última vez que o cara ficou no vilarejo, né? É difícil saber, a gente não tem essa informação assim, mas como o cara era explorador, talvez ele nem ficasse por aquela região sempre, né? Às vezes poderia ser anos que a pessoa não voltava pra lá, né? Então fica realmente bem difícil de saber esse tipo de coisa, né? Também existiria um pouco dessa crença da existência de uma divindade maligna que os nativos não ousavam falar o nome. Aí fica mais tranquilo pra eu acreditar. Porque um bicho matou e comeu todo mundo, fica muito difícil. Mesmo com um bicho com muita fome. Ia sobrar alguma coisa, um pedaço, uma mão.
Pois é, eu fico pensando se não sobrou um sanguinho, nada, né? Tipo.
Mas uma divindade maligna faz sentido. Abriu um buraco no chão, puxou todo mundo pra dentro e acabou. É isso, faz todo sentido.
É, pode ser.
E tem o lance dos relatos, né, cara? Das comunidades vizinhas que falaram que viram luzes, viram pessoas sendo sugadas pro céu, se desfazendo. Então, obviamente, foram os alienígenas, né?
Mas esses relatos são reais? Você conseguiu pegar aí do que é que é na pauta? Não tá isso aqui, não.
Cara, se tá na internet, é real, né?
É isso que eu falo, cara. Esse problema, o problema que a gente tem desse tipo de coisa é que, cara, anos 30, aí cai em tabloide sensacionalista, né? Essas coisas. Aí fudeu, né, cara? A gente não tem certeza de nada, na verdade, né?
Ele não sabe nem o nosso nome.
Aliás, seria uma boa, hein, cara, conseguir fazer um programa, assim, em vez do History Channel ficar botando essas porra de alienígenas do passado, fazer um programa desse, né, de checagem, por exemplo, né? Vai lá, procura documentação, o que realmente aconteceu nessa porra toda, né?
Já pensou um programa de história no History Channel? Seria revolucionário.
Não fala isso, History Channel, anuncia com a gente. Vamos falar, a gente fala que é alienígena. A gente fala que é alienígena e a gente fala que é a gente tentando trocar coisa no antiquário. O que mais tem no programa do History mesmo? Acho que é só isso, né, que tem no History.
Tem o programa de achar coisa velha também. Esse era bom, eu gostava de assistir esse.
Ah, porra, isso aí, bicho. A gente faz uma pauta de achar coisa velha de alienígena sendo trocada em antiquário, inclusive. No antiquário.
Até já tem uns antiquários pra gente ir.
Inclusive, esse desaparecendo dessa aldeia aí, ao norte, aí virou plot pra aquela HQ, né? Do Steve Niles, né? Do 30 Dias de Noite.
Ah, não sabia que era inspirado.
O filme é muito bom.
Que virou filme também depois, né? Que ele parte do pressuposto que os vampiros, né? Falam, porra, tem uma região do país que fica 30 dias sem o sol aparecer, né? E aí é
genial.
É a rave, né, dos vampiros, né? Eles vão pra lá e comem a cidade inteira, né?
100% sabap, na minha opinião, esse filme, que os vampiros muito doidos, tipo, foda-se se alguém tá me vendo, foda-se se divertir aqui, passar 30 dias comendo. E faz todo sentido, inclusive eu fiquei impressionada que não tem mais histórias de vampiros assim, né? Porque, galera, fica de noite o tempo todo lá. Não sei se vampiro não gosta de frio. Vai que vampiro não gosta de frio.
Isso aí. Mas, cara, fica aí essa menção aí, porque, de fato, temos aí um mistério bastante misterioso. Fora os alienígenas, fica aqui. Faz todo sentido biológico.
Não, que eu achei que o André ia falar, fica aí a dica pro History Channel mudar, fazer outros tipos de ideias novas que podem dar muita audiência.
Não, o que eu falei, que o que é bizarro, tipo assim, que o lance da gente ter aqueles indícios de que as coisas, os pertences das pessoas que moravam lá ainda estavam nas casas, né, tal, e não tinha indício nenhum de luta, de nada, né, de saque, nada. Cara, isso que deixa o negócio, tipo assim, obviamente você tem algo que levou essas pessoas a irem embora, né? Tipo, ó, galera, o negócio tá perigoso e, tipo assim, leva a crer que eles foram embora com pressa, né? Por não terem levado a arma e roupa pra frio mais intenso, né, cara? Mas o que me deixa meio assim, com relação a isso que eu falo, é também o fato de você... Pô, em 1930 você já tinha jornais, já tinha, né, tipo, se essas pessoas eram conhecidas, a que distância ficavam os outros povoamentos, se eles foram para algum lugar, tipo assim, tinha que ter registro, entende? Nesses outros lugares da chegada dessas pessoas, né, esse tipo de coisa. Então é esse tipo de informação que eu sinto falta, assim, esse tipo de investigação que eu sinto falta nessas coisas, assim.
Excelente, excelente. Nós temos agora um navio, uma embarcação, né? Não sei se seria considerado um navio, né? Que a gente vai falar sobre a Mare Celeste, que foi um navio mercante, então um navio, encontrado à deriva no arquipélago de Açores, em Portugal, em dezembro de 1872. O que que acontece? A gente tem esse navio sendo encontrado, a vela estava desarrumada, sem tripulação e sem o bote salva-vidas. Aí você fala,
pondering. Mas isso aí não tem nenhum mistério. Provavelmente aconteceu alguma coisa e o pessoal foi obrigado a usar o salva-vidas e foi embora. E acabou se perdendo no mar e tal. Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe. Alguma histeria, uma doença, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que aí que tá. A carga de álcool do navio estava intacta, assim como os pertences de toda a tripulação. E segundo os registros do navio, ele havia partido de Nova York em novembro, com destino a Gênova, na Itália. E ele foi encontrado em condições completamente atípicas. E a explicação para o sumiço da tripulação do Mare Celeste poderia envolver desde pirataria até fenômenos naturais. Só que mesmo assim não explica tudo, porque se você tem um fenômeno de pirataria, você tem piratas interessados em roubar a carga.
Saqueariam, né, o navio, né?
Exato, exato. Fenômenos naturais, você estaria muito mais... numa situação muito mais complexa do que essa. Vamos dizer que o pessoal se desesperou, foi nos barquinhos, seja lá qual evento cataclísmico pudesse estar acontecido na região. Eles não levaram nenhum pertence, né? Então, assim, muito misterioso esse Mare Celeste aí.
Ó, tem algumas coisas com relação a esse caso aí que eu li a respeito. Primeiro que, quando encontraram o Mare Celeste, os marinheiros do outro navio fizeram uma reclamação para receber o dinheiro do seguro, né? Por terem achado o navio. A empresa seguradora do navio achou estranho e investigou o caso, né? Tipo assim, desconfiando que talvez esses marinheiros tivessem matado ou dado fim nessa tripulação para justamente entregar o navio, tipo, dar o golpe do seguro já desde essa época, entende? Mas as investigações, tipo, foram inconclusivas, né? Chegaram até a cogitar que talvez o capitão do navio, né, que também viajou e que também desapareceu junto com a esposa e com a filha de 2 ou 3 anos nessa viagem, pudesse ser, digamos assim, o comparsa deles, né, no golpe, mas também isso foi inconclusivo. Mas teve essa investigação da empresa, e tanto que eles só pagaram 1/6 do valor do seguro desse navio. Né? O último registro no livro do capitão era de 10 dias antes de quando o navio foi encontrado. Então, tipo assim, você tem aí um período aí, pelo menos 10 dias que o navio ficou vagando. Né? E no livro ele registra, eles passaram, acho que por 6 ou 7 dias de tempo muito ruim, de intempéries, tipo assim. Então eles estavam numa região bem de mar, revolto, tempestade, né? E aí é isso que eles falam. Talvez o que possa ter acontecido é isso. Eles, no meio de uma tromba d'água e tal, se desesperaram, acharam que o navio ia a pique. O lance da carga ser inflamável também aumenta muito mais o medo dessas pessoas, né? Desse navio, dessa porra, se romper o navio, pegar fogo, explodir. Talvez até o vazamento de álcool, o cheiro, né? Isso tenha potencializado o terror das pessoas e provavelmente eles pegaram o barquinho no meio de uma tempestade e falaram: vamos embora antes que esse navio se empirulite e a gente morra junto com ele. E obviamente que você sobreviver num barquinho é muito mais difícil do que você sobreviver num navio, né, cara? Mas pelo menos você não tem o risco de morrer queimado, né, no meio do álcool, né? E provavelmente é isso que deve ter acontecido. Eles foram todos pro bote salva-vida e morreram, né?
Tem a coisa de que a vela estava desarrumada, né, quando encontraram o navio.
Sim, é o que pode ser o indício das tempestades, né?
Uhum. E que, enfim, eles erraram ali, acharam que era uma emergência muito... Todo mundo saiu correndo, não levou nada nos botes salva-vidas. E daí o mar, né? O mar é uma parada muito sinistra, assim. Tipo, achar vestígios depois, pouco provável.
É, e é uma situação até mais comum do que a gente imagina, né? De se encontrar navios nessa situação, de que foram abandonados no meio de tempestades, achando que eles iam naufragar, e o navio ser encontrado, sei lá, meses depois, flutuando sozinho à deriva. E, então isso é algo que é recorrente, assim, na história aí da náutica do mundo.
Mas eu preciso dizer que, pra mim, é o tipo de coisa que eu fico muito curiosa. Eu fico querendo, toda vez que eu leio esse tipo de caso, eu fico tipo: caraca, e eles têm os cadernos? E quais outros vestígios? O que mais que encontrou? Navio Fantasma, pra mim, é uma das paradas mais sinistras. Eu sempre quero saber mais. É, tá aí, cadê, né? Me deem dinheiros pra fazer doutorado sobre isso.
E eu fico abismado, aqui a gente tem casos, tipo assim, rolando até agora, 2020, agora teve um big navio fantasma encontrado aí. Não, e eu acho engraçado isso, como é que você pode ter um navio desse tamanho que não tem registro, tipo, ninguém sabe de onde que veio, de quem que é, sabe, o que que tava carregando. Cara, é bizarro, assim, você pensar no mundo moderno, né, você ter isso até hoje. Em 1800 e pica, ok, né, você tem um navio, né, sem registro, ninguém sabe o que aconteceu. Agora, pô, século XXI, né?
É, esses navios sempre que aparecem, assim, sem nenhuma informação e tal, eu pensei, isso é pirataria ou...
Pirataria, ou navio roubado, né?
Sei lá, tráfico.
Alienígena, né?
Alienígena.
Também, também.
Fechou, fechou.
Alienígena também é pirata? Piratas alienígenas?
Depende, aí não sei, hein?
Se alguém é capturado num navio por alienígenas, a gente pode considerar pirataria? Porque é no navio.
É, mas é, tipo assim, a nave do alienígena é chamada de chip, né?
É, então é obviamente pirataria. Quando os alienígenas vêm roubar as pessoas, é obviamente pirataria.
Sim, sim.
Então é isso aí, fica aí a curiosidade aí pra vocês.
É, o bizarro também disso é que esse também foi um navio que foi encontrado também com a comida ainda, no, obviamente que não quente, né? Mas ainda tava no fogão, ainda a mesa tava...
posta, né?
É, não sei em que... Tipo, se o navio tava passando por uma tempestade, a condição que você deve ter encontrado essa mesa posta deve ter sido meio complicada. Mas, tipo assim, obviamente que tava lá, tipo, o jantar tinha sido servido. Então, a galera saiu mesmo com pressa, né, da embarcação, assim, né?
Agora, eu fico imaginando, imagina você sendo a pessoa que encontra isso. Tipo, você vê um navio ao longe e tal, aí daí você resolve aproximar, e daí não tem ninguém, aí você entra no navio e, tipo, tudo lá. Os pratos em cima da mesa. Deve ser muito bizarro encontrar isso.
Eu fico imaginando, eu acho que a pessoa nem se liga, viu? Eu acho que quando você passa por uma situação dessa, né? Que você tem um barco à deriva, você vai ler, você se aproxima, você vê que não tem ninguém e fala, cara, tem um barco à deriva aqui. Você provavelmente vai ligar para as autoridades vão pegar, vão entrar no barco, beleza, o que rolou? E aí, putz, tá, tem alguma coisa aqui estranha. Mas a pessoa leva. Eu acho que ela nem talvez pense muito nisso. Mas aí chegando em terra, aí fala, beleza, então o que aconteceu aqui? E aí faz a investigação. Porque eu fico imaginando, porque... não sei. Não é o tipo de coisa que talvez eu me interessaria se eu fosse um resgatador de navio. Sei lá, tipo, a mesa tá posta? E agora, gente? Temos um mistério aqui. Acho que deve ser um trabalho tão normal pra quem trabalha com isso. Não sei, tipo, talvez passe a desaperceber. Mas eu também não sei o que eu tô falando, como sempre.
É tipo a pessoa, tipo, porra, terça-feira.
Porra, mais um navio, caralho, bicho.
Velho, tava querendo sair mais cedo hoje.
Coreia do Norte tá foda, bicho. Outro navio aqui, caralho. Fudeu. É, isso é terça-feira, cara.
Eu acho que eles devem analisar, principalmente se foi levado, por exemplo, provisões do barco, entende? Isso aí é aquilo que a gente fala. É indício de que eles se prepararam, perceberam que algo tava errado, se prepararam e saíram do barco, né? Agora, tipo assim, se isso tudo ficou no barco, já indica que eles saíram com uma certa pressa, né? Tipo, o problema foi mais urgente, né? Eu acho que tem um pouco desse lance aí das análises, né, tal.
Mas eu ainda acho que pra galera que trabalha resgatando o navio deve ser, tipo, chama as autoridades e daí as autoridades chegam e não tem ninguém. Deve ser muito esquisito.
Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele avião que caiu na floresta amazônica, que colidiu com o colega, assim, caiu. No...
Teve um que, tipo, até invadiu, tipo, terras indígenas e a galera não sabia direito o que tava acontecendo e ficou, tipo, destroços lá. A história é bem tensa.
O avião da Gol, que você tá falando, é o avião da Gol.
Não, isso que eu tava falando, tipo assim, esse material que tava no avião, tipo, celulares que, por encontrados, tipo, uma semana depois, celulares e documentação das pessoas que morreram nesse acidente, a documentação tava sendo usada pra, como laranja, entende?
Eita!
Pra dar golpes em banco em São Paulo e, tipo, celulares, notebooks... estavam sendo vendidos irregularmente, sabe, cara? Então, se você pensar que hoje em dia o tanto que esse tipo de coisa circula, quer dizer, se você imaginar algo que estava lá no meio da floresta, cara.
Uhum.
Uma carteira de alguém que estava lá no meio da floresta. Uma semana depois está sendo usada a documentação desse cara para pegar um empréstimo falso num banco, né, cara? Tipo, a agilidade das coisas, assim, hoje em dia é muito foda.
Inclusive, esse caso, né, esse avião da Gol, ele caiu na terra dos Kayapó, dentro de área indígena, né? E se não fossem os Kayapó, ninguém tinha conseguido nem ver, nem, enfim, porque os Kayapó conhecem. E é muito bizarro, gente. A floresta amazônica é uma parada sinistra, porque o avião cai e você olha de cima e não parece que um avião caiu. Não fica, tipo, uma coisa assim. Agora, o que eu ia comentar é que vocês sabem que a Gol pagou uma indenização para os Kayapó por causa disso? Por dano espiritual. É a primeira vez que o Brasil foi feito uma questão de dano espiritual, porque... a Gol não tem como tirar os destroços do avião, nem parte dos corpos e etc. E isso basicamente inviabilizou 20 quilômetros da Terra Kayapó, porque daí tem toda a questão espiritual deles. Tipo, eles tiveram que mudar uma aldeia de lá, uma aldeia que ficou dentro do território que é considerado agora um mundo de mortos, não é para as pessoas ficarem andando lá, virou um território sagrado. E daí a Gol pagou, tá pagando uma indenização para eles, justamente porque eles perderam um sexto da terra deles, basicamente, com esse rolê da queda do avião. o que é muito sinistro. Eu sei que, desculpa o assunto, mas é porque quando eu soube desse processo, eu fiquei muito impressionada e achei bom que pagaram, né, uma indenização sobre isso.
Uhum. A história é triste de dois lados, né? Do lado de ter caído no povo indígena e você vai perder muita gente ali naquele avião, né? Então, imagina, é como se fosse um alienígena caindo do céu, literalmente. Você não sabe o que tá acontecendo.
Agora, vocês sabem, né, que, tipo, destroços de avião na floresta amazônica é uma parada que tem muito, né? Ainda mais esses aviões de droga que caem, eles não estão, né, não estão registrados, não estão nada, porque é um avião de drogas. E daí eles caem e somem, ninguém nunca mais viu, assim. Então, tipo, eu conheço um dentista, por exemplo, que trabalhava numa área, tinha várias fotos de destroços de aviões aleatórios na floresta, assim, tem muito.
Eu tenho um amigo que trabalha com aviação civil aqui, com pulverização de lavoura, essas coisas, né? Ele falou, cara, todos os dias cai avião aqui no norte do Mato Grosso e floresta amazônica, só que, tipo assim, são pequenos aviões ou voo que não tá registrado, né? Mas ele falou que todo dia você pode contar que vai ter um tec-tec caindo por lá.
Andar na floresta, você encontra muito destroço e esqueleto por aí.
Parece Jacarepaguá, né? Só destroço e esqueleto, é isso aí. É. Vamos falar um pouquinho sobre desaparecimentos de família. Não, não vamos falar sobre o seu sonho molhado, daquele teu tio, que você sabe que votou em 2018, que queria que ele desaparecesse. Não, não pode. Mas aqui o desaparecimento de família, isso é muito relevante aqui pra você. Desaparecimentos familiares, como o da família Gil, também chamou atenção pelo seu caráter inconclusivo. Em 2002, os 6 membros da família Gil, argentinos da província de Entre Rios, desapareceram sem deixar qualquer vestígio. E esse caso foi catalogado como misterioso por grande parte da imprensa e pelos envolvidos na investigação. Porque o que acontece? Apesar de que, assim, eu acho que aqui tem pouco menos coisa de alienígena aqui, talvez tenha coisas a mais aqui. Você vai entender já, o nobre ouvinte. A família morava na pequena propriedade rural de um homem chamado Alfonso Goethe, que alegou aos investigadores que havia dado férias ao Gil. Falou, Gil, leva tua família pra Cancún, tô te dando férias. E aí, o que aconteceu tudo? O Gil deixou tudo pra trás, todos os seus pertences pra trás e foi viajar. Aí fica meio, ok, meio estranho, né? Todas as 6 pessoas desapareceram e a última vez que eles foram vistos, né, foi um velório de um conhecido, né, onde que, segundo testemunhas, eles teriam sido vistos aí. O Goethe, né, o fazendeiro, notou a ausência do Gil apenas 3 meses depois do desaparecimento e, segundo relatos de pessoas próximas do Gil, apurou-se que o relacionamento entre patrão e empregado não era boa. Então, algumas suspeitas caíram pro fazendeiro Alfonso Goethe, que eu não sei se é justo, gente, será? Bom, vamos lá, gente. Um fazendeiro tão bonzinho, dando férias pro Gil e pra família Gil e toda a família. Pô, o cara é muito bonzinho. O cara nunca faria nada com a família Gil, né?
Não, detalhe, ele dá férias e só percebe que o cara não voltou das férias 3 meses depois. Tipo assim, aquele meu funcionário que eu dei férias, o que será? Onde será que ele está?
Se a Jay sair uma semana, eu já tô. Já fechei a empresa. Acabou, não tem mais.
Tinha um funcionário aqui, cadê?
Eu fico pensando que eu só não desapareço de fato, porque agora eu trabalho muito. Porque senão meus cachorros iam me comer, ninguém lembra que eu existo, gente. Já era. Desaparecimento em massa aí.
O cachorro te ama só até o momento que você morre, né? E ele não tem mais nada pra comer.
E não dá mais comida, é óbvio.
Mas, cara, eu achei muito interessante um detalhe muito curioso dessa história, que é o seguinte, né? Quando os familiares do Gil foram procurar pela família Gil nas propriedades do fazendeiro Goethe, encontraram restos de colchões parcialmente queimados com manchas de sangue. E o fazendeiro falou que resolveu queimar os colchões justamente por terem manchas de sangue, assim, estavam imprestáveis, né? Então, tadinho do fazendeiro Goethe, né? Pô, não podia mais usar porque tava manchadinho.
Sangue.
Não podia mais reutilizar. E, porra, o cara ficou numa situação, putz, eu vou ter que aqui dar um fim nesses, né, colchões aqui.
E essa família sujava todos os colchões de sangue, né?
Exatamente, cara. E olha, Goethe morreu 14 anos depois, vítima de um acidente de carro, e nunca foram achado provas que incriminasse ele, né?
Cara, é isso que eu achei engraçado, tipo, tinha colchões com sangue na propriedade. Tipo, ah, não, nunca encontramos nada que incriminasse o nobre senhor Great.
É mistério, muito misterioso.
Sabe o que essa história me lembra? Me lembra uma história chamada The Red Barn Murder. Eu não sei em português, porque eu não ouvi essa história em português. Mas é de uma moça chamada Maria, que ela teve um relacionamento com um cara, acabou tendo um filho, só que esse cara era muito rico e ela era muito pobre. E daí o cara meio que não queria assumir o filho dela. Daí acabou que ela teve um aborto, ela não teve esse filho, e o cara não queria mais saber nada com ela. Só que daí o irmão se compadeceu um pouco da moça e acabaram tendo também um relacionamento. Nesse meio tempo, ela ficou grávida de novo. Então, pra não arranjar suspeitas, o que que ele fez? Ele falou assim, eu vou te mandar pra um lugar longe, mas eu vou casar com você, tá? Vai dar tudo certo, vai ser só o tempo de você ter esse filho, acertar as coisas aqui, etc. Daí, mandou ela pra longe. E daí a família da Maria ficou como é que a Maria tá? Como é que tá a viagem da Maria? Que não sei o que, não sei o que. Enfim, passaram-se meses até que a madrasta da Maria teve um sonho de que a Maria estava morta no celeiro desse cara. E daí, quando falou pro pai da Maria ir lá, ele cavou e achou a Maria morta. Então, isso me lembra um pouquinho, tipo, antigamente, as pessoas viajarem pra longe, não mandar cartas, sabe? Era uma coisa comum. As pessoas, tudo bem, já era. Tem história de vários serial killers, principalmente uma serial killer mulher, que ela matava as pessoas porque ele tava à procura de trabalho e as pessoas viajavam, né? Elas iam pra outros lugares pra, tipo, procura de outras coisas. Então, essa história me lembra um pouco, né? Essa tradição que antigamente se tinha de viajar pra outros lugares pra trabalhar, ou então, por exemplo, no caso da Maria, pra ela ter um filho que não era bem quisto ali na sociedade.
A gente sempre comenta sobre isso, eu não sei como é que é exatamente na Argentina, mas eu acho que eles são pessoas reservadas também, né? Essa coisa do argentino meio que querer ser o europeu da América do Sul, né? Mas a gente vê muito desse tipo de coisa que acontece e as pessoas não sabem, as pessoas que estão ao redor não viram, não sabem, porque eu acho que tem muito disso, né, cara? Isso no Brasil é muito difícil de acontecer.
Cadê os vizinhos fofoqueiros?
Exato, as pessoas aqui vão atrás, querem saber o que aconteceu. Tipo, lá na Alemanha, por exemplo, é comum o idoso morrer e ficar 3 vezes morto e ninguém, né, ligado. Tipo, não, ele é recluso. Nunca mais vi o cara. Não, tudo bem. Às vezes ele sai em horários que eu não estou, não sei o quê. Mas ninguém vai lá bater na porta do cara, saber o que tá acontecendo, não sei o quê. Como é aqui, né? Vai olhar por cima do muro, dar uma olhadinha pela janela. Então, eu acho que Estados Unidos, Europa, esse tipo de comportamento facilita muito desaparecimento, serial killers.
Total, total.
Essas pessoas que, por exemplo, que sequestram pessoas e mantêm ela por anos em cativeiro, dentro de casa, né? Eu acho que tem muito disso, sabe? O comportamento da sociedade, assim.
Você tá dizendo que a fofoca nos torna uma sociedade mais segura nesse aspecto específico, né? Porque seguro não é.
Não é. Mas, tipo assim, fica mais difícil, né? Você fazer esse tipo de coisa. Porque lá nos Estados Unidos é bizarro, tipo, você vê tipo, uma pessoa aqui no meio de um bairro residencial mantém alguém por anos preso no porão.
Conheço várias histórias dos Estados Unidos.
Você pensar isso aqui no Brasil, teoricamente, é muito mais difícil, né, cara? Você...
Né? Não tem, os vizinhos não entram na sua casa, né?
Exatamente.
Mas uma coisa desse caso é que é tipo 2002, né? Não...
É muito recente, né?
É muito recente pra galera viajar e eu concordo com a Jay e tal, mas tipo 2002 é muito ontem, né? Eu acho aí que o pessoal até no chat aqui tá comentando, né? O fazendeiro Goetio é...
Esse nomezinho dele também, né?
Só pra adicionar mistério na história.
Temos os 43 estudantes de Iguala. Esse aqui talvez possa ter uma resposta um pouco mundana, mas quem sabe são os alienígenas também, né? Vambora. Ainda no México, na cidade de Iguala, um ônibus com estudantes numa viagem escolar foi desviado de sua rota. Por quê? Tava rolando um confronto entre narcotraficantes e a polícia e o exército mexicano. E sumiu o ônibus. É isso aí. Desde o ocorrido em 2014, apenas 2 corpos foram encontrados e, enfim, as informações que poderão levar ao encontro dos adolescentes acabam muitas vezes sendo inconclusivas, né? A teoria é que talvez tivessem tido um final trágico aí encontrando um dos cartéis mexicanos, os estudantes, né? Então, é isso aí. O alienígena já levou. Funciona também. Mas vocês têm alguma hipótese que poderia ter acontecido ainda mais aí desse caso aqui?
Eu acho que eu fecho com essa mesmo, de sequestro, né, pelos narcotraficantes, ou até, sei lá.
Mas cadê os corpos? corpo, eu fico impressionada que aonde que você vai enfiar tanto corpo. Gente, 43 pessoas é muita coisa, é bastante gente.
Ah, não.
Dá um cemitériozinho isso aí, entendeu?
Tem regiões do México ali que são, tipo, as regiões mais violentas do mundo, assim. Você não tem. Nessas regiões que são dominadas por cartel, tipo, a polícia não entra, entende? Você pode deixar os corpos lá na pracinha da cidade que ninguém vai encontrar, entende?
Yeah. Meu Deus, não. Eu ainda fico um pouco indignada que como assim, cara?
Uma vala comum no meio do deserto, alguma coisa assim, é coisa que você não encontra mesmo.
É, mano, é horrível, né, mano? Ainda bem que no Brasil a gente tá livre dessa questão aí.
Ah, é? A gente mora num cemitério, caraca.
Aqui nunca sobe, gente, não.
Não, não, não.
Tá tranquilo. Eu acho que nessa história é isso, assim, tipo, não dá pra pessoa falar, mas porque a polícia tá investigando, tá falando, é a região comandada pelo narcotráfico, a gente não pode garantir que a polícia tá fazendo aí uma investigação, assim, muito, né, diligente, né, assim, não dá pra garantir, assim, então... É possível, eu acho que é bem possível que seja crime mesmo, infelizmente. Eu acho essa história muito triste, por sinal.
Sim, horrível, né, mano?
E o fato de ter encontrado dois corpos, né, já denota que não foi, digamos, um desaparecimento tão misterioso assim, né?
A gente tá falando em desaparecimentos em massa, desaparecimentos em massa, mas a gente não tá falando das seitas que causam desaparecimentos em massas, né? Tem as seitas que a gente, acho que no MFC 178 ou no 127, que é as seitas que deram errado e depois seitas bizarras, que a gente fala de Jonestown, né? Que todo mundo se matou.
É que o pessoal não desapareceu, né? O pessoal sabe muito bem o que tava rolando lá, né?
Mas suicídio em massa, você... Tipo, a gente especula o que aconteceu. Por exemplo, o que eu tava... De repente, foi um caso, né? Foi o acaso. Eu tava ouvindo hoje um podcast sobre seitas supostamente satânicas que cometeram crimes. E daí tem uma seita lá, foi criada na França, que se chama Ordem do Templo Solar, que é uma sociedade secreta baseada no mito moderno da existência dos Cavaleiros Templários. E foi fundada ali em 84. Eles começaram a sumir. E o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Quando foram investigar, as pessoas fizeram tipo uma espécie de santa ceia. E os 12 principais se mataram. E depois, em outros locais, tipo, aconteceu na França. E depois aconteceu no Canadá. E várias pessoas foram se matando e eles não entenderam por quê. Então foi tipo, é um desaparecimento em massa, né? Porque eles demoraram de entender o que estava acontecendo. Aliás, nesse caso, na Ordem do Templo Solar, eles ainda não sabem por que todo mundo se matou. Então, fica aí, tipo, por que que essas pessoas, quando entram pra essas seitas, acabam fazendo isso?
Muito doido. Mas não é desaparecimento, né, Jay? Isso aí, não sei se tá nessa ponta aqui não, hein?
Mano, eu acho que é desaparecimento sim. Suicídio em massa, eu acho complexo.
Mas a gente sabe o que aconteceu.
Você não tem o porquê.
Ah, mas não tem porquê eles se suicidaram, mas tem onde eles estão. Ah, mas isso daí a gente fica na outro momento, a gente se pergunta por que as pessoas se suicidam em massa. Mas...
Então vai o seguinte, a gente vai fazer melhor ainda. A gente vai gerar conteúdo, porque vale, então, uma parte 2. Das seitas que deram ruim, né?
Ah, eu acho que vale demais.
Tem muita seita que deu ruim. Muita, muita.
Sim, de seitas, né?
Nossa, é um tema fascinante e terrível.
E chegamos aqui em mais um final de episódio. Gostaria muito de agradecer essa live maravilhosa, essa galera que tá aqui, a Súria, a Débora, a Fabiana, o William, o Yuri, todo mundo que tá aqui com a gente. E a você que chegou até o final desse episódio maravilhoso. Então, galera, dá dica pra você, hein? Não olhe para trás, porque você vai ver um colchão ensanguentado. Maravilhoso. Então, é isso, gente. É isso. O que eu falo? Como é que encerra o episódio?
Não olhem para trás.
Não. Então, galera, dá dica pra você, hein? Não olhe para trás, porque você vai ver um colchão ensanguentado na fazenda do Senhor Goethe. Infelizmente, teve que se livrar dos colchões aí. Inclusive, em off aqui, tá, Murilo? Finalzinho da gravação. Ô, Zé Povinha!
Oi, Kerim!
É, quer se dar sumida. Aí, essa aí ela tá doida pra sumir.
Lá na Jay também deu uma pescoçada o gatinho lá atrás.
Mas, gente, gato é um bicho. Inclusive, tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma teoria que gatos eram extraterrestres e eles desapareciam, tipo, porque gato é um bicho que desaparece com uma certa frequência, assim, né? Hoje em dia é menos comum porque as pessoas têm tela nas casas e tal, mas era muito comum a galera ter gatos.
Faz parte
que
da morfologia do alienígena, né? Eles se transformam em pandeiro, gato. É muito doido, é um alienígena muito sacana.
Aquele filme de ficção muito bom chamado Como Cães e Gatos Explica Isso.
Não, mas sério agora, Murilo, porque isso aqui tá bem off. Mas no finalzinho, para vocês que são apoiadores, no final, eu vou contar um in-off do projeto. A Jay citou aí o episódio Madeleine, com o episódio número... Não estou digitando, eu sei de cabeça. É o episódio número 354. E tem também o episódio do... Calma aí. Eu tô tentando lembrar aqui do... Que tem também aquele conceito do missing...
mundofreak.com.br